No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Entra aciona a Polícia Federal e MPF para apurar caso de despejo no Maranhão. Marinha alerta sobre riscos para navegação em trechos dos rios Amazonas e Solimões. Onda de calor extremo demanda cuidados com a saúde da população. E Feira de Ciências e Engenharia do Amapá reúne mais de 100 projetos.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta quinta-feira falando que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou nesta quinta-feira a Operação Strong Link em Roraima. A operação visa desarticular a cúpula roraimense de uma organização criminosa. Os detalhes com Caio Grambel.
Na Operação Strong Link estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista, Mucajaí e Normandia, em Roraima, e em Osasco, em São Paulo. Todos os investigados possuem antecedentes criminais por diversos crimes, como homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e furto. Entre os investigados estão pelo menos 2 suspeitos de integrarem o Tribunal do Crime da facção. Um dos envolvidos foi condenado pelo homicídio de um adolescente de 16 anos em janeiro de 2018, em São Luís do Aunauá, em Roraima. A vítima foi sequestrada, torturada e morta por decapitação, e sua namorada foi golpeada várias vezes, mas conseguiu sobreviver. Outro suspeito foi responsabilizado pelo assassinato de um jovem em maio daquele mesmo ano, em São João da Baliza. Por esse crime, o investigado foi condenado por homicídio triplamente qualificado, com pena de 28 anos e 9 meses. Nos mesmos moldes de outras operações deflagradas pela Força Integrada, a Strong Link também objetiva combater a criminalidade violenta através do enfrentamento às facções criminosas, ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo e munição. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima é integrada pelas polícias federal, militar, civil, penal e rodoviária federal, e pelas Secretarias de Segurança Pública e da Justiça e da Cidadania. O nome da Operação Strong Link faz referência à estratégia de quebra do elo forte da corrente do crime, formada por criminosos da cúpula da facção, com o propósito de dissuadir o ingresso de novos integrantes. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente muda de assunto porque vazante teve redução de 20 centímetros diários no nível dos rios do Amazonas. A Marinha alerta sobre os riscos para a navegação em trechos dos rios Amazonas e Solimões. Confira com Yolanda Mendes.
A seca apresenta dificuldades para a navegação em alguns rios do Amazonas. Além dos bancos de areia, surgem outros obstáculos como troncos de árvores. Uma portaria de 18 de agosto deste ano restringe a navegação fluvial ao período diurno no rio Amazonas, na passagem do Tabocal e na foz do rio Madeira e no rio Solimões, na foz do rio Purus. A restrição se aplica quando a profundidade local, em metros, atinge valor menor ou igual a 1,5 vezes o calado do navio. O diretor do Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste, Jorge Luiz, esclareceu que a portaria foi elaborada com base em estudos técnicos e inclui apenas os pontos críticos que, em caso de acidente, podem afetar a navegabilidade dos rios e causar outros prejuízos, inclusive ambientais.
Nosso trabalho hoje está sendo fazer o levantamento da cartografia na região para, em última análise, as embarcações saberem por onde podem passar e também manter a operacionalidade dos sinais da sinalização náutica, que, falando de uma maneira mais simples, são os sinais que os navegantes precisam seguir para saber onde podem passar.
O capitão de mar e guerra, Jorge de Oliveira Antunes Júnior, ressaltou que as restrições foram implementadas para evitar acidentes.
Os armadores, os agentes marítimos, a praticagem, em conjunto com a Marinha, foram informados destas restrições, que são uma restrição basicamente de folga abaixo da quilha, ou seja, o quanto de água se tem abaixo da quilha, para que as grandes embarcações, caso estejam dentro desses parâmetros emitidos pela Marinha, elas vão poder navegar de dia, de noite. Agora, se tiverem com um calado muito superior, a recomendação é que esperem o nascer do sol.
A Marinha declarou que o regime dos rios está abaixo da média histórica, mas ainda dentro da normalidade. As medições realizadas em Manaus dão conta que a vazante teve uma redução em setembro de 20 centímetros diários no nível dos rios. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E onda de calor extremo demanda cuidado redobrado com a saúde da população. Crianças e idosos são mais vulneráveis nesse período. Especialista afirma que reforço na hidratação é uma das principais medidas. A reportagem é de Lies de Costa.
Os brasileiros vão precisar reforçar os cuidados com a saúde se quiserem passar imunes por essa semana que promete marcar recordes de calor, segundo alertas de especialistas em meteorologia. Os termômetros da onda de calor podem chegar a temperaturas até 5 graus mais altas que a média, marcando de 40 a 45 graus em algumas cidades do país. Junto ao calorão, índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% vão intensificar a sensação de secura. Além disso, o clima seco é propício para a ocorrência de queimadas, o que também acentua os problemas de saúde na população, como explica Francisco Aquino, climatologista-chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
É importante considerar que esse período de onda de calor muito baixa umidade do ar é um ambiente favorável à ocorrência ou amplificação de queimadas. É o mesmo momento que aumenta problemas de saúde de modo geral na população. A gente tem perda de biodiversidade, a gente também observa dores de cabeça, náuseas, aumento de casos de doenças respiratórias por um ar muito mais seco e riscos de doenças ou situações de risco cardiovascular por conta da alta temperatura, da baixa umidade e da sequência de dias e noites quentes.
Diante das altas na temperatura, dois grupos ficam mais vulneráveis durante as ondas de calor, as crianças e os idosos. Segundo Vinícius Savino, médico cirurgião geral, a preocupação com as crianças neste período é referente aos problemas respiratórios, que pode sentir um agravamento, especialmente se a umidade do ar estiver muito baixa.
A preocupação com as crianças deve-se do fato em relação às questões respiratórias, em especial, pois a produção do muco pelo organismo diminui nesse período que a gente está com a temperatura mais quente e seca. E esse muco funciona como uma barreira de proteção contra as infecções respiratórias. Outra coisa que deve ser vista é o excesso de poeira. Nesse período, né, a gente tem um excesso mais de poeira devido ao calor e à seca, né? Então essa poeira piora os quadros de alergia e intensifica, né, rinite e asma.
Já os idosos podem apresentar nesse período, além dos problemas respiratórios, desidratação e doenças cardiovasculares, como cita o médico cirurgião.
O período de seca e de calor intenso pode aumentar o risco de desidratação, doenças respiratórias e cardíacas nos idosos. Os idosos têm normalmente dificuldade de ter uma ingestão hídrica adequada. Então se deve ficar atento aos sinais de alarme, como boca seca, constante, né? Redução de volume urinário, batimento cardíaco acelerado, pele fria e respiração ofegante. Nesses casos, vale procurar uma assistência médica.
Visando amenizar os riscos à saúde, tanto das crianças quanto de idosos, Vinícius faz algumas recomendações a serem seguidas durante este período.
Uma ingesta de líquidos e abusar da água, principalmente do suco, de fruta e de água de coco. Para as crianças, podemos oferecer alimentos tais como cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba. Esses alimentos são ricos em uma substância conhecida como carotenoides. Essas substâncias, elas se depositam na pele e têm uma importante ação antioxidante. Quando a criança for tomar banho, a recomendação é que a água esteja fria ou morna e que se utilize pouco sabonete. Isso vai evitar o ressecamento da pele. É importante também o uso de hidratante. A outra recomendação é o uso de protetor solar, evitar a exposição ao sol e exercícios físicos entre 10 e 17 horas. Muitas das medidas das crianças servem para os idosos.
Mas, mesmo quem não pertence a esses grupos deve manter os cuidados, pois qualquer pessoa, mesmo sem comorbidades, pode ter desidratação em temperaturas extremas como estas. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INCRA aciona a Polícia Federal e MPF para apurar caso de despejo no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o INCRA acionou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurar caso de despejo no Maranhão. Família diz que foi intimidada. Os detalhes com Matheus do Brasil.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, informou que acionou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurar o caso da família que foi despejada e teve o imóvel demolido na zona rural de Zedoca, município que fica a 320 quilômetros de São Luís do Maranhão. E tem como prefeita Josinha Cunha, do Partido PL. O caso aconteceu na última segunda-feira. A casa demolida pertencia ao agricultor Manuel França dos Santos, que tratava uma disputa judicial com o município. Desde o mês de março, a gestão municipal alegava na justiça que a construção seria ilegal e irregular por ter sido feita em um terreno de propriedade do poder público. Já o agricultor disse ter adquirido o terreno legalmente ao INCRA, o que foi confirmado pela superintendência do órgão no Maranhão. A decisão de acionar a Polícia Federal foi tomada devido à gravidade do caso. A casa foi demolida após uma decisão judicial ajuizada pela Prefeitura de Zedoca, que alegava ser dona do terreno. O INCRA informou ao juiz responsável pela reintegração de posse que o terreno onde ficava a casa, que foi destruída pela prefeitura, pertence à União e não ao município. Segundo o Instituto, já estava em andamento um processo de regularização fundiária da área. A lavradora Antônia Tamires Nascimento, filha do produtor rural que morava na casa, afirma que a regularização foi solicitada por ela.
Esse terreno está com mais de 12 anos que foi doado. Ele foi doado. E ele está no meu nome agora e a gente está esperando sair o título de terra.
O advogado da família, Renato Coelho Cunha, diz que a justiça foi induzida ao erro.
Motivam o Poder Judiciário com provas que não condiz com a realidade e fomentam uma decisão que contraria o próprio direito, que é o responsável pela harmonia social.
Um levantamento da Federação de Trabalhadores Rurais do Maranhão aponta que já são 36 casas de camponeses derrubadas este ano em áreas de disputas de terras. A FETAEMA pediu urgência na apuração do caso mais recente que aconteceu em Zedoca. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Missionários do CIMI, lideranças indígenas e de movimentos sociais de Rondônia reúnem em Porto Velho para um momento de formação, avaliação e direcionamento de ações para a 38ª Assembleia Regional. Confira com Raila Vareda.
O encontro iniciou na segunda-feira com uma formação para os missionários do Conselho Indigenista Missionário CIMI, que trabalham com os povos indígenas da região. E a partir dessa quarta-feira iniciou a 38ª Assembleia do Regional, que conta com a participação também de lideranças indígenas e movimentos sociais da região, que vão avaliar a caminhada deste ano, bem como planejar os próximos passos para continuar a missão e luta em favor dos povos indígenas, que são muitos, especialmente a luta para preservar seus territórios, Para a coordenadora regional do CIMI, Virginia Miranda, esse é um dos maiores desafios hoje.
Há anos, né, vem se protelando, foram paralisados a demarcação dos territórios. Os territórios de norte a sul desse país, a maioria estão invadidos. Em Rondônia, quase todos os territórios estão invadidos. Principalmente aqui na região nossa, aqui Porto Velho, Caripom, Noroeu, Auau, Laje, Ribeirão, com todos os territórios que estão invadidos no momento, né? Os índios fazendo a luta deles, né, para poder reverter, mas é muito complicado, né? A falta de atenção do Estado, a falta de atenção da FUNAI na fiscalização desses territórios, né? Então, deixa um espaço aberto para qualquer tipo de invasão.
Já para Dom Roque Palocci, que é arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, esse momento é também para ouvir as lideranças e avaliar se a ação dos missionários está de acordo com a expectativa deles.
A Assembleia do CIMI tem sempre esse caráter de uma avaliação, né? Uma avaliação não só com os missionários do CIMI, mas também com a presença das lideranças indígenas, porque nós também precisamos ter um ouvido atento, né, aos clamores deles e ver se também se nossa presença está sendo uma presença de ajuda, de bênção, de comunhão como missionários do CIMI. Pois esse ano também nós estamos aí nessa expectativa e hoje retomou a votação no Supremo do Marco Temporal. É uma grande expectativa para os povos originários, para a sociedade brasileira também. Esperamos que haja uma conclusão dessa votação e de uma vez por todas se estabeleça aquilo que é um desejo da sociedade brasileira em relação aos primeiros habitantes destas terras de Santa Cruz.
O encontro que acontece até sexta-feira, também uma preparação para a Assembleia Nacional, que será realizada na próxima semana em Goiás. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeira mostra cultural da Casa Familiar Rural de Belterra aborda a pedagogia da alternância e seu papel na sociedade. A programação acontece no dia 30 de setembro, na sede da CFR, na comunidade do Prata, na BR-163. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Pedagogia da alternância e seu papel na sociedade é a temática a ser abordada durante a primeira mostra cultural da Casa Familiar Rural de Belterra, CFR, que acontece no dia 30 de setembro, na sede, localizada na comunidade do Prata, no quilômetro 62 da BR-163. A programação é parte do Seminário Integrador 1, previsto no plano de formação e na matriz curricular, e faz parte do modelo de aprendizagem que utiliza diversas áreas do conhecimento para despertar nos estudantes debates, reflexões, argumentações, pontos de vista e a crítica de forma integrada. Recentemente, a Associação da Casa Familiar Rural abriu 3 novas turmas de ensino nos 3 polos localizados na Comunidade do Prata, no quilômetro 62, no quilômetro 140, e Comunidade São Jorge, quilômetro 92. Os cursos habilitados para este ano de 2023 são técnico em agroecologia, agropecuária e técnico em secretaria escolar. O Edson Souza, diretor da CFR de Belterra, ressalta como está dividida a programação na primeira mostra cultural, que conta com a parceria da turma técnico em secretaria escolar.
No próximo dia 30 de setembro, nós estaremos reunidos na Escola Comunitária Casa Familiar Rural de Belterra para a realização do seminário Integração Acadêmica 1 com a primeira mostra cultural da Casa Familiar Rural de Belterra, uma realização aí feita junto com a escola e o curso técnico em secretaria escolar, que este tema traz como pedagogia da alternância e seu papel na sociedade. Então, nesse dia 30, nós estaremos reunidos com as turmas, né, de técnico em secretaria escolar da Casa Familiar Rural de Belterra e do Polo São Jorge, né, contando com uma programação bem bacana. Temos aí palestras sobre a pedagogia da alternância, sobre a importância do secretário escolar, que o dia 30 de setembro comemora-se o dia do secretário escolar, né? Nesse sentido, nós também teremos a apresentação das atividades, né, que vão ser realizadas pelos alunos, sobre sorteio de rifas, vendas diversas.
Ainda como parte da programação, será inaugurado o Laboratório Multidisciplinar da CFR, um espaço que vai contribuir para o processo de ensino, principalmente da turma de secretaria escolar, como reforça o Erlison.
Uma mega inauguração, né, digamos assim, com muita conquista, com muita luta com nossos parceiros, para a inauguração do nosso laboratório multidisciplinar da Casa Familiar Rural de Belterra. Então, esse laboratório, né, é um laboratório onde nossos alunos do curso técnico em secretaria escolar irão praticar as atividades que são realizadas dentro, né, do ambiente escolar. Então, nosso laboratório, ele vai ser uma simulação do espaço escolar, onde nós vamos colocar os alunos em contato com essa rotina, né, do secretário, de organização de documentação, né, com equipamentos, com materiais.
O Erlison relata ainda sobre a importância dos parceiros que devem participar desse evento.
Então vai ser um momento muito importante, com a participação da nossa Secretaria Municipal de Educação, com a Câmara dos Vereadores, com a participação do Conselho Municipal de Educação também. Então nesse dia a gente vai prestar também essas homenagens, né, a todos esses profissionais que atuam arduamente para garantir aí, né, a legalidade dos nossos atos autorizativos das escolas, nossas documentações escolares. Então a gente sabe e entende da importância. É o primeiro ano que a Casa Familiar Rural de Belterra se desafia com uma nova temática dentro dos seus cursos técnicos, né, que é o curso técnico em Secretaria Escolar.
A Casa Familiar Rural de Belterra atua na formação profissional de jovens e adultos ligados à agricultura familiar por meio do ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária e agroecologia, baseada na formação da pedagogia da alternância. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Parintinense cria engenhoca para amenizar problemas com lixo, mas segundo ele, é preciso conscientização. Saiba mais com João Carlos Moraes.
O autônomo Marcos Queiroz, morador do bairro Pascoal Alágio, zona oeste de Parintins, criou uma engenhoca para amenizar os problemas com o acúmulo de lixo no bairro. Ele improvisou uma espécie de catavento feito com garrafa, pet e madeira. O autônomo fixou o objeto sobre a lixeira que fica próxima à casa dele para evitar que animais, principalmente aves, espalhem o lixo pelo chão, explica Marcos Queiroz, o criador da engenhoca.
Surgiu essa ideia devido à necessidade, né? Como os nossos vizinhos, infelizmente, colocam lixos nos seus horários indevidos, o urubu vem, né? Nem os pets, mas sim os urubu que vêm, pousam e rasgam as sacolas, né? Que são muito frágeis. Então, por essa causa, né, e o mau cheiro que fica depois das sacolas rasgadas, eu pensei, por que não colocar um catavento como esse, né? Que ainda falta melhorar, né? Se der que um pouquinho mais possa melhorar. E espantar os urubus. Foi o que deu certo. Uma semana e sem lixo espalhado, né? A não ser o que já tinha anteriormente.
De acordo com o Marcos, a ideia tem funcionado, mas ele ressaltou que para o problema ter uma solução definitiva, é preciso mais consciência ambiental da população e um serviço de coleta mais eficiente.
É, isso ajudou muito, né? Devido até o lixo que se espalhava, né? Se estende aqui pelo terreno, como vocês verem, é complicado. Então isso é uma destruição, até não destrói até o visual do bairro, né? A gente vê que não é bonito, né? E também não é higiênico a gente ver nosso bairro se tornando um lugar assim degradável devido à má coleta do lixo e o despejo do lixo dos moradores, que infelizmente não nos ajuda, né, a manter o lixo no seu devido horário.
Criado há cerca de 12 anos, o bairro Pascoal Alágio enfrenta um drama quando o assunto é coleta de lixo. Por falta de infraestrutura, o carro coletor passa somente na rua principal, a Avenida Brasil. Por conta disso, os resíduos de todos os moradores do bairro ficam acumulados na avenida e acabam sendo alvos de animais que deixam o lixo espalhado por toda a rua. O problema causa incômodo e insatisfação aos habitantes do local. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Parintins, a SEMOSP, informou que a coleta no bairro está ocorrendo regularmente e que o problema é causado pelos próprios moradores que abandonam o lixo antes do horário da passagem do carro coletor. Já os moradores do bairro Pascoal Alágio seguem cobrando melhorias no sistema de coleta de lixo. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira de Ciências e Engenharia do Amapá reúne mais de 100 projetos. Trabalhos foram desenvolvidos por alunos e alunas de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Os detalhes com Fábio Tomás.
A 11ª edição da FECEAP, Feira de Ciências e Engenharia do Amapá, é a maior feira científica do estado e tem como objetivo incentivar os estudantes a produzir em ciência. São mais de 120 projetos desenvolvidos por alunos e alunas de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. O evento começou no dia 19 e segue até sexta-feira, 22, na quadra do Colégio Amapaense, no Centro Administrativo de Macapá. A FECEAP reúne estudantes de diferentes municípios, estados e países em um verdadeiro intercâmbio científico. Os trabalhos escritos foram divididos em 6 categorias, de acordo com a escolaridade de cada grupo. Os projetos com as melhores avaliações em cada categoria receberão uma premiação em dinheiro, no valor de R$5.000 para o primeiro colocado, R$3.000 para o segundo e R$2.000 para o terceiro. Na ocasião, o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, Edvan Barros, afirmou que o governo pretende aumentar progressivamente o valor investido na premiação dos estudantes. Em outubro, acontecerá a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e foram aprovados projetos de 4 escolas para receberem recursos federais para participar do evento. Esses investimentos representam o compromisso do Estado do Amapá com a ciência e educação da juventude amapaense, pontuou o secretário. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Fundação Educadora de Bragança recebeu a imagem peregrina do Perpétuo Socorro. J. Bahia traz as informações.
A festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, iniciada no dia 15 de setembro, está em andamento no município de Bragança, nordeste do estado do Pará. A programação festiva é composta diariamente de novenas, missas e shows culturais no Largo da Igreja Santuário, cuja paróquia foi fundada há 47 anos. Dando seguimento ao calendário, a imagem peregrina visitou na manhã desta quinta-feira a Fundação Educadora de Comunicação. A imagem, trazida por membros da diretoria da festa e guardas da santa, acompanhados por um seminarista. No pátio do prédio, foi recebida pelo diretor de programação, Beto Amorim, que repassou ao diretor-presidente, padre Pablo Misley, que a conduziu até o estúdio da Rádio Rosário FM e falou sobre a união dos comunicadores em torno da imagem peregrina.
Hoje nós recebemos e acolhemos conosco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui na nossa Fundação Educadora de Comunicação e somos muito felizes por darmos continuidade ao que o próprio Evangelho pede para nós, né? O Evangelho, quando Jesus entrega sua mãe é São João, ao discípulo que ele amava, daquela hora em diante ele a acolhe consigo. E esse é o objetivo da visita de Nossa Senhora em nossa casa, em nossas instituições, é justamente para que nós possamos acolher a Virgem Maria conosco.
A santa também visitou a Rádio Educador FM 93,7, onde o sacerdote deu a bênção aos funcionários e aos ouvintes sintonizados na programação. A santa peregrina permaneceu por alguns instantes nas dependências do prédio e após uma rápida pregação com cânticos e orações, a visitação foi concluída. A festividade 2023 tem como tema Maria, Mãe do Bom Conselho e será encerrada no próximo domingo, dia 24, com a procissão conduzindo a santa em uma berlinda pelas ruas da paróquia. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Dinho Mazzucchi da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia,
O assunto do editorial de hoje continua sendo a contribuição que nós, que nos dizemos e queremos ser de verdade seguidores da mensagem de Jesus Cristo, podemos e devemos dar para que a nossa sociedade civil e política esteja mais conforme às diretrizes do Evangelho. Não podemos desanimar, não podemos puxar os remos para dentro da canoa e deixar a correnteza levar. Se adotarmos tal jeito de lidar com a política, iremos justificar a desonestidade dos políticos tradicionais e o nosso Brasil continuará indo de mal a pior. As eleições municipais do próximo ano podem e devem ser o primeiro passo para uma política voltada para o bem comum de todos os cidadãos. Devemos começar a construir um Brasil autenticamente cristão, autenticamente evangélico. Devemos jogar para o lixo da história ao regime escravagista que dominou o nosso país desde o descobrimento e que continua dominando também hoje em dia. Quem governa atualmente o nosso país, na realidade nua e crua, é o capital financeiro, que tem como gestores os grandes bancos e os grandes investidores nacionais e internacionais. Os políticos a nível municipal, que são os vereadores e prefeitos, atualmente são aliados dos políticos a nível nacional, que são os governadores, deputados e senadores. O próprio presidente da República, para poder governar, deve se sujeitar às vontades dos grandes do dinheiro. As eleições do próximo ano devem ser o começo de um sistema político desvencilhado do poder econômico. Devemos escolher pessoas que se notabilizem pela capacidade e pela honestidade. Esses vereadores e prefeitos terão a responsabilidade de, nas eleições nacionais seguintes, apoiarem candidatos também independentes do poder econômico. Quando conseguirmos colocar em prática esse processo, aí sim o Brasil começará a ser uma nação verdadeiramente democrática, fundamentada sobre princípios evangélicos. Encerro esse editorial convocando você, amigo Rede Ouvinte. Vamos começar hoje mesmo a pensar em quem iremos votar no ano que vem. Vamos pensar, conversar, avaliar, comparar, dialogar, pesquisar. Deus está conosco, pois Deus não quer uma sociedade que seja uma selva onde vigora a lei do mais forte. Deus quer uma sociedade que seja uma verdadeira família, onde vigore a lei do mais fraco, pois na família é o mais fraco que recebe todas as prioridades. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3809 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens João Carlos Moraes, Fábio Tomás, Matheus do Brasil, Raila Vareda, Caio Grambel, Jota Bahia, Yolanda Mendes, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.